Fala, meu povo lindo, mais um Cine Boteco na área. Bem, gente, esse mês que a gente tá gravando aqui tá acontecendo nada mais, nada menos que as Olimpíadas. E a gente tá no clima de esporte, porque a gente não consegue sair de frente da TV vendo vôlei, vendo natação, vendo surf, vendo skate, vendo tudo quanto é esporte. Brasil representando aí a gente pra caramba, com Raíssa, com Rebeca Andrade. Gente, não tem. Alisson Pio do atletismo, simplesmente sensacional. E a gente vai falar sobre os filmes de esporte que a gente mais gosta, o que a gente mais fica cativado, os filmes de esporte dos melhores que a gente já viu. Enfim, a gente vai falar um pouco para vocês sobre filmes esportivos, esse clima de Olimpíada. Eu sou o Pedro e tô olímpico pra caralho nesse mês.
Eu sou a Carol e eu não durmo direito há semanas só para acompanhar as Olimpíadas.
Sou o Felipe e a final do Skate Street feminino foi o melhor filme de 2021 até agora.
Eu sou o Gabriel e eu tô adorando assistir as Olimpíadas e olha que eu nunca fui chegado em esporte.
Gente, eu sou a Amanda e eu não sei se eu durmo ou se eu fico acordada assistindo as Olimpíadas.
Bem, gente, como muitos falaram aqui, a gente não tá dormindo pra ver as Olimpíadas. Hoje, no dia que estamos gravando esse programa, eu já falo, né, aqui que não vou dormir para ver as Olimpíadas, porque não tem como, só tem jogo de qualidade, só tem final, meu Deus do céu, eu vou surtar, e é isso.
Então, gente, o filme que eu trouxe é o Soul Surfer, Coragem de Viver, que fala sobre a história, né, da surfista Bethany Hamilton, porque há uns anos atrás... Ela era uma surfista, né? Sempre foi, sempre competeu. Competeu não, competia?
competeu, ela competia muito bem.
Ela ia no... Tá, pera, corta.
Não, ela... tem que deixar, pô. Muito
deixa,
bom.
Carol.
Olha aqui, eu tenho o poder da edição, hein? Mas enfim. Então, ela era uma surfista e uns anos atrás ela teve um acidente justamente surfando. Um tubarão acabou comendo o braço dela. E desde então, né, ela tem passado essa história assim, muito por cima. Ela foi muito batalhadora. Ela conseguiu se adaptar, né, viver sem um braço e continuar surfando. Hoje em dia ela continua competindo, o que é muito legal. E o filme fala a história dela de uma forma muito bonita. Assim, ele mostra... todo esse esforço, não só dela, mas o apoio da família, né? O pai dela, que era treinador dela, como ajudaram em todo o sentido a ela continuar fazendo o que ela ama, né? Que é o surf. E eu achei muito legal trazer esse filme hoje, porque as Olimpíadas, né? O surf tá estreando aí esse ano em Tóquio. E o Brasil já representou muito, não só no masculino, né? Com o Ítalo que ganhou, mas também o feminino. Enfim. Achei super a ver com o tema.
Eu tenho que falar que eu adoro esse filme e toda vez que eu vejo ele na parte que ela tá entrando no hospital e o pai dela vai ser operado, ele cai no chão porque ele tá anestesiado, eu sempre choro. É uma cena, não tem nada demais, mas eu sempre choro.
Nossa, não, amiga, tem tudo demais, porque... É
sim,
muito
tipo assim, ao mesmo tempo que tem tudo demais, algumas pessoas podem assistir e falar... Ok, só que, sei lá, pra mim a atuação tá tão boa ali que eu sempre choro.
Uhum. Eu acho que eles conseguiram cativar muito bem toda essa emoção. E eu sempre tenho medo, né, quando falam de histórias traumáticas, de parecer algo super romantizado, sabe? Mas eu não acho que foi o caso, porque... Acho que principalmente, né, por ter esse lado, assim, baseado numa história real, uma história verídica, eu acho que eles representaram muito bem toda a dor, sofrimento e superação que a Bethany Hamilton passou, sabe? E a família também, né, consequentemente.
Cara, é um filme que conta uma história muito bonita. Eu já vi esse filme mais de uma vez, né? Mano, é simples... acho meio sensacional... lógico, trágico, mas a superação dela no fato que aquilo é uma história real, sabe? Tipo, ela realmente perdeu um braço pra um tubarão. Depois ela voltou pra uma... Eu acho que a questão dela surfar e... andado no filme, mas a questão dela surfar sem um braço não é necessariamente mais impressionante, né, nesse efeito, mas dela voltar ao mar, assim, e ir pro alto mar competir e tudo mais, sendo que tem total.
É, E, cara, é muito bizarro, né? Porque isso, não só para atletas assim do surf, mas para atletas em geral, é algo muito comum, né? Às vezes você sofre um trauma, você, sei lá, quebra alguma parte do corpo, alguma coisa assim. Às vezes ficam em casos sérios com algo que você ama, né? Então é um pouco bizarro, mas eu acho que no caso do surf ainda é aquilo do que é imprevisível, que é o mar, tipo... A gente, você competir assim no mar é você competir com uma outra vida, uma outra forma de vida que tem um monte de animais e movimentos e vento e ondas que não correspondem ao seu controle. Eu acho muito engraçado isso. Não engraçado, mas é bizarro essa sensação de, tipo, algo que você ama, algo que você convive, poder fazer isso com você, mas acho que faz parte, né? Não tem muito como mudar.
E não, e só pegando um gancho nisso que você está falando, Carol, na própria Olimpíada que está acontecendo agora, a gente pode ver isso, tem várias histórias de atletas ali que se machucaram e que se contundiram, não conseguiram participar, por exemplo, da última Olimpíada que aconteceu aqui no Rio, ou que por algum motivo não puderam aparecer, e que, cara, estão se superando, estão chegando ao pódio, estão... mudando, sabe, o script, dando uma virada no próprio jogo, assim, várias histórias de superação, assim, foda, e que tudo casa muito bem com a história que o filme conta, todo o drama, toda a trajetória que a Bethany passa, assim, durante todo o filme, durante todo o processo, é algo que você, quando escuta a história de atletas reais, que é o caso dela, afinal, o filme conta uma história real, você consegue enxergar, sabe, você consegue traçar esse paralelo, se você ver uma história da Olimpíada de um atleta que se superou e for ver o filme, você vai traçar um paralelo bonitinho ali, sabe?
Vocês falando, eu lembrei da história da Maia Gabeira, cara, que não é... É bem diferente da história dessa menina do Soul Surfer, mas também tem toda essa coisa, né? Ela é surfista e na mesma praia onde ela sofreu um acidente gravíssimo, ela voltou anos depois pra tentar bater o recorde. Então, acho que, sei lá, assim, pra mim que não sou muito atleta, eu acho que ninguém aqui é super atleta, acho que essas histórias é impressionante como uma história de uma coisa tão distante, né? Tipo, do esporte, assim, como o surf, que é um negócio tão... né? Tão na galera super atleta, super empenhada nisso. Como que são histórias tão inspiradoras mesmo pra gente que não é necessariamente ligado nesse universo, né?
Né? E acho que, sei lá, pelo menos eu tenho impressão. Eu não surfo, mas acho que tem essa visão que é um negócio da galera do surf, sabe? Que é tipo, é uma galera que respira mar, que respira prancha, respira tá surfando todo dia, acordar 6 da matina pra ir pegar onda, saca? Às vezes um frio da porra, e a galera tá lá surfando e curtindo, e é isso, saca? Acho que é tipo, um negócio... Esportes com prancha, e nisso eu tô incluindo skate também, eles têm uma vibe diferente.
Eu acho legal da relação da maioria dos surfistas, assim, com o mar, que é muito bem retratado, inclusive, no filme do Soul Surfer, que tem uma relação, assim, intensa, né, que nem aquilo que eu falei, é meio fora do controle deles, mas é uma relação muito de respeito e amor, sabe? Isso até me lembrou, vai ser bem besta que eu vou falar agora, mas, tipo, tem umas surfistas que elas até mudaram o protetor solar que elas usam, porque antes poluía o mar, e aí agora elas usam um protetor solar que não polui, eu acho, sei lá, muito legal essa conexão. E era isso que a Bethany Hamilton tinha, né? Tem ainda. E acho que por isso mesmo serviu... A paixão foi realmente algo que ajudou a superar não só o acidente dela, mas como continuar surfando, continuar fazendo o que ela ama.
É aquela parada de o mar tem que respeitar, né? Assim, acho que todo mundo já ouviu essa frase, tem que respeitar o mar. Mas não porque você pode só se afogar nele, mas porque, cara, é o mar, é o oceano. É 70%
não, a frase
da terra.
Que eu sempre escuto da minha mãe é: não fique de costas para o mar, que ele é perigoso. Não, sério. Eu tenho que ficar na beirinha da praia. Ela fala: não fique de costas para o mar.
Ah, gente, eu sou imprudente no mar, vou confessar. Não, gente, não façam isso, não sejam imprudentes no mar. Eu vou me policiar. Mas eu sou imprudente no mar, gente. Eu vou no fundão, eu fico lá boiando, pensando na vida. É legal.
Eu também não sei nadar e fico me inventando de me enfiar pra dentro do mar. É sempre um perigo, mas eu também adoro.
Meu Deus. Cuidado.
Cuidado.
Eu também, quando vou pra praia, adoro ficar esperando a onda bater em mim, assim, nossa. Saudades.
Saudades. Saudades. Oh, fiquei triste agora.
Eu morro de medo de morrer afogada. Sério, quando eu era criança, eu quase morri afogada. Uma onda me levou. Eu só lembro de eu olhar a bunda de uma mulher e me agarrar na bunda da mulher. E assim eu consegui sair rolando.
Momentos. Momentos.
Eu não sei nadar também.
Não, assim, eu tinha. Quando eu era criança, eu tinha pavor de água. Pavor. Eu não sabia nadar. Eu não. Assim, eu ficava no raso, mas eu só podia ficar no raso. Depois eu acabei entrando na natação e daí eu virei meio que um peixe, assim, sabe? Eu não saí da água, virei um sapo. Sempre que tinha alguma piscina, eu ficava o tempo. Por exemplo, lá vai no churrasco. Eu ficava 90% do tempo na piscina. Ia na praia, 90% do tempo na água. Hoje eu não sei se eu tenho idade pra fazer isso direito. Eu acho que cansa, acho que eu só faleço lá, mas era, cara, impressionante. Eu ficava muito tempo. Muito tempo. Eu adoro água. Assim, ficar na água. Mas é isso, eu nunca fui atacado por um tubarão, graças a Deus.
eu, quando era criança, eu era aquelas crianças meio encapetadas que gostava de entrar no mar e eu queria ficar lá sozinha ainda e tinha que vir meu pai atrás de mim pra ficar olhando eu e meu irmão. Graças a Deus nunca apareceu um tubarão, né?
Exato. Quem nunca não se perdeu na praia, né? Assim, aquela perdidinha, pais procurando. Filho, nossa, cadê você?
E quando você... Eu ficava boiando assim no mar. Aí quando você via, você tava lá do outro lado.
Mas é isso. Soul Surfer. Pra quem não assistiu, pode assistir. É um bom filme, gente.
Vale a pena. Tá. Eu acho que eu não assisti muito filme esportivo. Assim. Eu assisti bastante filme de luta, mas nenhum que me desperte atenção. Então eu lembrei de Eutônia, ou Aitônia. E é um filme de Olimpíada de Inverno, mas eu vou jogar ele aqui na roda. Ele é um filme que ele... Eu não sei explicar, ele é uma cinebiografia misturada com um falso documentário. Eu não sei se vocês já viram. Eu acredito que sim. Ou pelo menos já ouviram falar. Eu acho muito interessante como o filme faz essa mistura pra contar sobre a vida da patinadora Tonya Harding. E é isso, eu acho muito legal, né? Porque assim, na parte que mostra, que tá narrando a vida dela, é todo um drama, é uma coisa muito cruel, que chega a ser cruel. Eu tenho essa sensação quando eu vejo o filme, mas quando passa a parte do falso documentário, rola uma situação meio de comédia ali com os entrevistados, né? E são a Tonya, a mãe dela, o marido, se eu não me engano, a segurança também. Porque cada um conta uma versão diferente sobre a vida dela ou sobre a situação que viveu com ela. E aí você fica meio, o que aconteceu de verdade? Aí fica uma situação meio falsa, mas o que importa mesmo na história central é... a vida da Tonya desde criança, né, como ela sempre foi uma garota prodígio, mas que ela nunca, apesar dela se destacar, ela nunca conseguiu ali sem, assim, no alto mesmo, no topo de tudo, porque ela era muito debochada, ela não tinha paciência, então os juízes não gostavam muito dela e diziam que ela não representava a América da forma correta, porque ela, além de ter esse jeito, né, meio rebelde, ela não tinha muito dinheiro, então ela não tinha roupas adequadas, os patins adequados para participar da competição, então ela nunca conseguia dar tudo de si, então por isso ela era muito criticada. Só que no filme mostra que a vida dela foi marcada por um incidente, onde com a patinadora Nancy Kerrigan, eu anotei aqui para não esquecer, que o marido e o segurança dela vão lá e quebram o joelho dessa outra patinadora, que era uma patinadora que era a rival dela. E a garota não consegue competir e acaba que a Tonya, ela é desclassificada e expulsa eu não sei como se fala.
Competição.
Mas não foi só da competição, ela foi expulsa meio que pra sempre.
Da Federação.
Associação dos Patinadores.
Isso. Porque foi algo muito grave, mas tipo assim, na história ela se defende dizendo que ela não participou, o filme também fica meio dúbio, ela participou ou não desse ataque, mas não se sabe ao certo. Enfim, o filme é muito interessante pra você acompanhar, pra quem gosta de patinação, eu particularmente amo patinação no gelo. E é engraçado, eu acho que a maquiagem do filme é muito interessante. A atuação da mãe dela é muito interessante, porque você vê que a mãe dela, ao mesmo tempo que ama ela, a mãe dela é muito sádica, a mãe dela humilha muito ela. Ela também sofreu muito nas mãos do marido dela. E é interessante, eu gosto desse filme. Não é um dos meus preferidos. Eu acho que o que a Carol falou seria um dos meus preferidos no quesito esporte. Mas é um filme muito legal de assistir. Vale a pena.
Gente, esse filme é eu acho muito louco. Eu, Tônia, porque a verdade é que praticamente tudo que acontece no filme, por mais que pareça absurdo e às vezes até meio falso, aconteceu na vida real. E é tipo assim, eu só acho surtado. Eu acho surtado aquele filme.
Eu adoro o filme quando fala que é baseado em fatos reais, que enquanto eu tô assistindo o filme, eu tô no Google pesquisando isso acontecendo.
Porque, tipo assim, o filme, todas as partes em que é falso documentário ali, na real, eles são baseados no documentário real que existe sobre a Tonya Harding, da ESPN. Que eles, sabe, pra quem assistiu na Netflix aquele The Last Dance, do Michael Jordan? A ESPN fez um desse no final dos anos 90, começo dos anos 2000, acho, da Tonya Harding e de toda essa loucura que foi a vida esportiva dela, a vida pessoal dela também. E, cara, tudo, aquelas falcatruas, aquelas entrevistas loucas, aquele amigo do marido dela, interpretado pelo Richard Gere, eu acho. Cara, é simplesmente tudo muito bem feito e tudo muito fiel ao que é o documentário da ESPN. O cara...
Os atores são muito parecidos, né?
Exato.
As pessoas de verdade.
E nos créditos, assim, aparecem os trechos do documentário de verdade. As entrevistas que as pessoas reais deram. E, cara, eu fiquei embasbacado quando eu ouvi. Caralho, mandei uma embasbacada, velho. Quando eu vi pela primeira vez aquilo lá e eu percebi que era, tipo, de verdade. Que era surtado daquele jeito. Eu falei, mano, o que é isso? É impossível isso daí ser vida real. Sabe? É impossível isso daí não ter sido escrito.
Eu achei a Margot Robbie muito perfeita, assim, interpretando ela.
Total, total.
O sotaque que ela faz, é meio do interior, né? Bem, assim, acentuado. Muito legal.
Não, e tanto que esse filme aí fez uma bafafá no Oscar, assim, tipo, no, eu não acredito. Eu acredito que não tenha levado nenhum prêmio de atuação. Mentira. A Ellie Jenning, que faz a mãe da Tonya Harding, né? Ela levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante.
Maravilhosa, não.
Porque tá. E a Margot Robbie foi indicada. Cara, tá tudo muito, muito bem. Aquela cena da Tonya...
Cara, a mãe tava muito boa mesmo.
Aquela cena que tem a Margot Robbie na frente do espelho, tirando a maquiagem, assim. Ou melhor, se maquiando. É, cara, é pesado, sensacional. E é estranho aquela cena, pelo menos pra mim, que é um filme que ele é surtado e por isso ele acaba sendo meio cômico. Nesse sentido, assim, de você falar, cara, que absurdo é isso que tá acontecendo. E você acaba se divertindo de uma certa forma. E daí tem aquela cena que ela no espelho e é super pesada. Você sente um peso dramático grandão ali, sabe? E, cara, é um filme muito interessante, assim. Eu gosto bastante.
É um absurdo que atrai, né? Você quer...
Sim.
Eu não sou o maior fã desse filme, não. Mas eu acho muito interessante a história da Tonya Harding. Eu achei legal que a gente tava falando da menina do Soul Surfer, que é a maior história, assim, de paixão pelo esporte. E a da Tonya Harding é o lado sombrio, né, cara? Pensar no elitismo do esporte, no
Sim, ela só sofreu, essa mulher.
Que fogem do modelo, né? Tipo, é meio bizarro para pensar que rola tudo isso nesse universo.
Cara, tipo, Soul Surfer é amorzinho, é a parte de superação e tal. E o Tony é porrada, né? Tipo, sangue, tripas e gore. É isso. Do esporte.
Eu fico apavorada na sequência de cenas dela e do marido dela se batendo.
Cara, é muito loucura aquilo lá. É muito loucura. Mas é um bom filme, assim, não é espetacular. Concordo com o Felipe, eu tenho as minhas ressalvas com o filme enquanto filme mesmo, assim. Mas a história me cativa bastante. Pelo fato de
ser tal. Sim, eu concordo totalmente. Não é um filme tipo, uau! Mas é interessante.
E quem não assistiu, assiste. É pelo menos uma experiência. Você vai ter conversa numa roda de bar pra falar, pô, você sabe aquela patinadora? Então, louca.
peguei a dica porque esse tá na minha lista pra assistir faz tanto tempo. Juro pra você, acho que faz mais de um ano que eu tenho esse filme no meu computador e até hoje não assisti.
Assiste. Tem... Cara, loucura. Pareceu o Luciano Huck agora. Loucura, bicho.
Eu tô aqui, eu ia falar de um filme de um esporte que tem na Olimpíada, que é rock lutador, que tem boxe. Não é um filme olímpico, mas é. Mas eu acho que eu vou dar uma roubada pra manter, assim como eu fiz no programa lá do primeiro semestre, vou dar uma roubada e falar de um filme que não é tão esportivo, mas que eu acho que é um filme muito interessante para quem gosta de esporte, especialmente para esporte de artes marciais, que é A Câmara 36 do Shaolin, que é um filme que eu acho que ainda tá na Netflix, não sei, eu acho que saiu, só ficaram as sequências, não sei. Mas é um filme da década de 70 de Kung Fu, lá de Hong Kong, os caras faziam 50 mil filmes de Kung Fu por ano, e ele não é um filme do Kung Fu como esporte, né? Porque tem o Kung Fu não é olímpico, mas tem gente que pratica Kung Fu como esporte, torneios e tal. Ele não é necessariamente um filme assim. É o Kung Fu dentro de um contexto lá da história, de lutar contra a opressão e tal. Só que boa parte desse filme se passa num monge, num templo de monge Shaolin, né? Como o título sugere, e envolve o protagonista treinando o Kung Fu do Shaolin. Então, tipo assim, o grande miolo do filme é o protagonista treinando o Kung Fu, não para esporte, mas treinando Kung Fu. E eu acho que é um dos filmes que mais me fez. Depois que eu assisti ele, acho que eu nunca mais assisti nenhum desses esportes de luta, tipo judô, tipo karatê. E eu acho que até mesmo boxe, qualquer esporte de luta, eu acho que ele muda muito porque é um filme que o diretor, o Lau Kar-leung, ele era um cara que era apaixonado, assim, por artes marciais. E você sente essa paixão no filmar do cara. Então ele faz um filme que é basicamente educando o espectador a assistir uma luta. Tipo, ele faz as lutas no final lá, lutas incríveis, baita as coreografias de Kung Fu. O filme é um grande treinamento. Então a gente passa por cada etapa do treinamento, a gente aprende cada um dos golpes com o protagonista, que está aprendendo a lutar. Então a gente vai meio que aprendendo a beleza e a dificuldade de cada golpe. Então no final, quando a gente assiste uma luta no filme, você aprecia cada um dos movimentos, você aprecia a beleza e a dificuldade de tudo lá. E eu acho que é um filme que, para quem gosta de artes marciais, assim, de esporte de artes marciais, para quem luta, é um filme legal. Não é esportivo, mas tem esse espírito do corpo, do movimento. É um filme bem, assim, a forma como ele filma os corpos lutando. Então, acho que esporte, no fim das contas, tem a ver com o corpo, né? Então, para a galera mais atlética aí, é um filme maneiro.
Bem, eu confesso que eu não assisti esse filme, porque, enfim, Felipe sempre, como sempre, sendo aí um dos caras mais cultos aqui do programa, é isso aí. Mas eu olhei aqui, procurei, dei uma googlada nele, e cara, ele tem um filme muito pela capa, assim, imagens, um bagulho super superficial. Ele tem uma vibe meio Mortal Kombat. Só que não Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat mais introspectivo, sabe? E sei lá, cara, eu gosto muito de filme que mostra treinamento, porque ele deixa só uma grande luta pro final, ou só o campeonato super rushado e uma grande luta no final, porque funciona, entendeu? Você quer ver o treino, você quer ver o. Eu vou usar a pior versão que pode ter desse filme, né? Que é Karate Kid, mas é um tira-casaco, põe-casaco, que é legal, entendeu? Por isso que virou meme. É engraçado, é divertido de se ver, tipo, tira-casaco, põe-casaco. E eu gosto muito de ver treinamento, assim, de filme, e de Kung Fu deve ser da hora, porque Kung Fu é, tipo, brabo. E que, cara, tá na lista aí, mais um pra lista, porque eu fiquei interessado.
Eu não assisti esse filme, mas eu acho muito interessante em geral, né, quando tem envolve luta, artes marciais, que o que, porque você tá ali vendo a luta, né, e tal, e muitas pessoas pensam em coisas ruins, mas na verdade envolve toda uma paciência, um respeito, e eu acho isso muito legal.
Cara, falar que, por exemplo, filme de luta, para mim, é uma coisa que eu acho que é muito difícil de se fazer. Eu não assisti esse filme que você falou, também tá na minha lista, porque eu fiquei bastante animado, mas eu acho que uma das maiores dificuldades é representar a luta de um jeito fiel, porque a maior parte dos filmes, pelo menos os mais que eu assisti de lutas de artes marciais, eles fazem as coisas bem, sabe, tipo, programadas, as lutas não parecem muito reais. Eu acho que isso deles mostrarem, que nem você falou, que eles prezam bastante por isso, de mostrar. Eu acho que, nossa, cara, é difícil achar um filme que faça, mostre esse lado da arte, tipo, não tanto como só porradaria, sabe? Não sei se eu falei um monte assim, vocês não me entenderam ou não.
Não, pô, fez sentido. Eu acho que isso que tu falou serve até pra um bocado de esporte, assim. Eu não sou um cara muito dos filmes esportivos, mas tem uns que são muito... Sei lá, parece que o esporte funciona você assistir como esporte, tipo filme de futebol, sei lá. Mas não funciona tão bem como o filme, parece que tem uma dificuldade de tradução. Então eu acho que filmes que conseguem transformar o esporte num bagulho cinematográfico, assim, é interessante mesmo, faz sentido o que tu falou.
É, eu acho que isso é uma grande dificuldade, assim, de vários filmes.
Não, e assim, você contando sobre o filme, Felipe, passou a maior energia, o Expresso da Manhã, saca? Tipo, porque ele tá num trem treinando, e eu ficar, cara, isso daí deve ser sensacional. Tipo, uma mistura, eu não sei por que isso daí tá na minha cabeça, mas uma mistura de o Expresso da Manhã com Kung Fu Panda. E é isso. Saca? E, cara, tem como dar errado? Você tá falando de Expresso da Manhã, que é um baita filme, e Kung Fu Panda. Outro baita filme. Se você falar pra mim, eu acho difícil. Eu acho quase impossível. Mas se você falasse pra mim que a dublagem de Câmara 36 é feita por Lúcio Mauro Filho, aí sim você estaria, pô, mexendo com o coração.
Eu Obra acho que prima. Não é, mas a gente podia providenciar isso daí. Lúcio Mauro Filho tá desempregado, eu acho que ele toparia, hein?
Lançar uma hashtag, pô. Sobe no Twitter aí, nos Trending Topics, que a gente faz acontecer.
Lançado um clássico.
Mas é isso, filme de artes marciais, fazendo, como sempre, as honras do esporte. Inclusive, deixa aqui, fica aqui a deixa, né? Kung Fu poderia se tornar um esporte olímpico, por que não? Né? Bem, acho que agora eu vou falar do meu filme, eu vou dar uma roubada master agora, porque eu vou falar não de um filme, mas eu vou falar de filmes que se referem aos esportes que mais me cativaram nessas Olimpíadas, que são três ou quatro esportes, assim, que, cara, eu tô acompanhando, eu acompanhei alguns, melhor dizendo, e que eu fiquei realmente vidradaço, e eu vou falar os filmes e vou falar os esportes. Bem, eu vou começar com ginástica, porque ginástica o Brasil representou, o Brasil cativou Rebeca Andrade, fazendo solo com Baile de Favela, ganhou medalha de prata, ganhou medalha de ouro, primeira medalhista mulher, né, da ginástica olímpica, foda pra porra. E assim, sempre me vem um filme na cabeça quando eu lembro de ginástica, quando eu vejo ginástica, que é Virada Radical, um filme de 2006, protagonizado pela Missy Peregrine, que é a protagonista da série FBI, pra quem conhece, e também tem ali, num dos papéis principais, o Jeff Bridges. E assim, ela é uma ginasta, a Missy Peregrine é uma ginasta rebelde, ela tem muito talento, já tem relativamente um nome, ela é jovem ainda, mas já tem um nome no meio da ginástica, mas ela é muito rebelde, ela se envolve em uns problemas com a justiça, e ela é, eu não lembro muito bem o motivo, mas ela é direcionada para uma academia que tem um técnico super rígido, super, assim, ditador, que é o Jeff Bridges, e tem todas as suas ginastas ali seguindo a rédea dele, e, cara, é meio aquela parada militar de treinamento, assim, e ela chega e ela começa a mudar tudo. Ela faz as amigas, ela faz as inimigas. Só que ela definitivamente abala as estruturas da academia de ginástica, muda tudo, e depois a galera vai se entrosando, elas vão competindo, daí tem uma última competição, que é ali o ápice, que elas vão chegar no filme, e daí uma das ginastas perde ponto, é desclassificada, porque a alça do sutiã estava aparecendo para fora do, né, do colar da roupa de ginasta dela, e daí a protagonista do filme vai lá, e antes de fazer o salto dela, que acho que era no salto, ela tira também a alça do sutiã para fora, e depois todas copiam isso, essa parada meio rebelde, ginástica, e cara, é um filme bom, eu não vou falar que é, mas é um filme simpático, é um filme agradável, um filme nostálgico, que me lembra coisas boas, me lembra um tempo bom, sentar no sofá da sala para assistir uma sessão da tarde de qualidade,
isso,
saca?
Que eu ia falar, parece um filme Sessão da Tarde.
É exatamente daí que eu conheço esse filme. Eu nunca vi ele em outro lugar. Entendeu? Então, assim, eu nunca vi num serviço de streaming. Então, pra mim, ele só existe na Sessão da Tarde. Agora, eu vou trazer um filme que é surpreendente. Porque ele é uma sequência. Que é Johnny Caparrala de Volta ao Havaí. Pra quem nunca viu esse filme, ele é sequência do filme Johnny Tsunami. O primeiro filme fala de um moleque que é havaiano, adora surfar, é muito bom no que faz. Daí ele tem que se mudar pra Vermont, não sei, pro Alasca. E daí ele começa a andar de snowboard, ele vira campeão. E depois de um tempo, na sequência do filme, ele volta pro Havaí. Só que dessa vez ele vai surfar? Não! Ele vai andar de skate, porque o moleque é brabo, tudo que tem prancha ele domina. E justamente referenciado ao skate nas Olimpíadas, que a gente está fazendo bonito, a gente está fazendo bonito, muito bonito. Tô feliz de assistir skate, adoro assistir skate, tanto o street quanto o parque. Então, assim, Johnny Caparrala de Volta ao Havaí, para quem não assistiu, pode assistir, porque tem modalidades diferentes de skate, é lindo, é sensacional, diretamente da Sessão da Tarde também, hoje eu estou só trabalhando na Sessão da Tarde. E para fechar, mesmo esporte que a Carol trouxe, que é surf, e eu não poderia falar de outro filme que não Tá Dando Onda, né? Que conta a história do pinguim Cadu Maverick, que sai do Rio de Janeiro para ir para Havaí fazer história, entendeu? Seguir os passos do seu, como eu posso dizer, do seu mentor, que viria a ser seu mentor, mas do seu grande ídolo, Big Z, entendeu? Pega um tubo, pega ondas gigantes, e assim, tem o Frango, João Frango, que vem do Pantanal Mato Grossense, ele surfava no Pantanal Mato Grossense, só por isso ele já é um campeão. Assim, Tá Dando Onda, gente. É um filme que me traz paz, é um filme que me traz alegria, me traz felicidade, e eu fico com um sorriso no rosto sempre que eu assisto. E é isso. Tem filme melhor para falar de surf do que Tá Dando Onda. Ele é a essência daquilo lá num filme, condensado em alguma coisa como 2 horas. É isso, é isso. Agora eu vou ser julgado, porque todo mundo trouxe filmes conceituais, com histórias bonitas. E eu trouxe aqui filme que é de qualidade, filme que te entretém, meu caro ouvinte.
Pedro sempre trazendo filmes de peso aqui.
Sempre.
Já estão na minha lista. O único que eu vi foi o Tá Dando Onda, mas Sessão da Tarde e Esporte, os outros dois não tem como ser ruim, já estão na minha lista aqui, Pedro.
Inclusive, pode ver os dois filmes do Johnny Caparrala, Johnny Tsunami e Johnny Caparrala de Volta Havaí, porque tem toda uma saga aí do universo das pranchas, entendeu? Surf, snowboard, skate.
Eu lembrei que eu assisti esse filme, mas assisti esse filme só pra acompanhar o plot do romancezinho dele com a garota.
Que não tem no segundo filme, acaba, só não morre. É. Tem outra garota no segundo filme, porque ele é um menino dinâmico.
Nossa, eu tô com a leve impressão de que eu já assisti esse filme, mas sabe quando você... Tipo assim, você escutou, eu joguei no Google agora, sabe quando você vê a foto, você lembra de assistir, mas você não lembra nada?
São flashes, assim, na sua memória. Será que eu vi?
Então eu não tenho certeza se eu vi ou não, mas eu vou precisar confirmar isso depois.
Inclusive, acabei de pensar aqui que o Johnny Caparrala é o oposto de um surfista brasileiro chamado Gabriel Medina, que é o último romântico brasileiro, entendeu? Pra quem acompanhou as histórias de as desventuras de Gabriel Medina e Yasmin Brunet sabe do que eu tô falando. Então, Gabriel, o Johnny Caparrala tinha que aprender um pouco com Medina, sabe? Assim, sobre amor. Mas é isso, só queria deixar esse registro aqui.
Poético.
Bem, agora que eu já mandei os meus, quem tá faltando?
É, acho que essa é a minha deixa, né? eu vou trazer um filme também, que é um filme que tem um valor sentimental muito grande pra mim. E também é um filme de Sessão da Tarde. Eu vou trazer o Karate Kid pra honrar, já que Karate é uma modalidade nova nas Olimpíadas e vai começar, acho que amanhã, no dia que a gente tá gravando esse episódio. E, bom, Karate Kid é aquela coisa, né? Todo mundo já assistiu, todo mundo conhece a história do Daniel LaRusso, que se muda pra Califórnia, e aí lá ele sofre bullying dos valentões, e conhece uma garota, e ele se apaixona pela garota, E aí, pra ele enfrentar os problemas dele, ele aprende a lutar com o Sr. Miyagi, e tem todas aquelas cenas icônicas, de pegando a mosquinha com o Hashi, do chute que ele dá no moleque lá no final, no Johnny Lawrence. E, bom, esse filme, pra mim, ele é um filme muito especial pra mim, porque... Eu falei no começo do episódio, eu nunca fui uma pessoa muito esportiva. Mas esse filme foi o filme que me deu vontade de aprender a lutar karatê. Eu lutei por bastante tempo. Foi por causa desse filme. Então, ele tem um valor sentimental muito grande pra mim. Foi o que me fez ter um pouco mais de afinidade com o esporte. Que antes eu era uma criança sedentária. Bom, além de que, tipo, já... Karate Kid, por mais que seja um clássico e um pouco até batido falar desse filme, é um ícone, né? Anos 80, todo mundo conhece, ainda mais eu que sou fãzão de filmes dos anos 80, essas comedinhas assim. Tá muito na cultura pop também, que agora voltou pros streamings com o Cobra Kai, que... com todas as referências e com aquela nova visão lá que os fãs de Karate Kid falavam, né, sobre o Daniel LaRusso ser o grande vilão da história. E agora, para falar sobre o âmbito mais esportivo do filme, né, esse é um filme que eu posso falar que nem o outro filme de arte marcial que a gente citou antes, que é um filme que já é mais fiel às artes marciais. Esse é um filme, por exemplo, que eu posso falar que depois que eu assisti mais velho, assim, eles lutam as coisas tudo errado. Tipo, sei lá, é aquela coisa, né, que você vai crescendo, você vai vendo. Quando eu era criança, eu não percebi isso, mas eles lutam as coisas tudo errado. Eu acho as cenas do filme, que eu falando mal dos filmes preferidos, mas faz parte. Eu acho as cenas meio de luta, no caso, né? Meio mal coreografada, meio estranha, não sei. Eu não gosto muito da cena de luta do filme, mas o filme em si eu acho uma pérola, uma obra-prima.
Bem, eu gostaria aqui de deixar meu registro de amor a Karate Kid, porque é simplesmente uma obra-prima. E assim, não é polêmico o que eu tô falando, é um filme sensacional. Gosto de pensar que o karatê que eles lutam é o karatê raiz, entendeu? Que vem de Okinawa, sabe? Alto padrão, que o karatê que eles lutam hoje é muito dinâmico, muito moderno. Então, assim, a coreografia do filme é perfeita. Vou defender ele aqui. E, assim, gente...
Errado é o karatê de agora. A gente tem que mudar para o karatê do Karate Kid.
Temos que voltar aos bons e velhos dias do karatê. E
aquela
assim...
coisa do limpa... Tira casaco, põe casaco.
Esse é do Kung Fu Kid. Né? Você tá errado, né? Kung Fu Kid. Aqui é pintar cerca. Aqui é encerar carro.
Isso mesmo.
E gostaria de deixar claro aqui que Daniel LaRusso sim é o vilão da franquia. Só não vê quem não quer. É só você assistir Cobra Kai. Cobra Kai é tipo... Gente, isso é um negócio histórico. Lindo. Pra quem não assistiu Cobra Kai ainda, eu recomendo fortemente. Porque eu sei que isso daqui é um programa de cinema e tudo mais, a gente fala sobre filmes, mas pra quem assiste série, uma das melhores coisas que você pode assistir na atualidade, e assim, de longe, sem medo de falar, sem medo no coração, é Cobra Kai. É simplesmente fantástico. É a série que melhor se entende na atualidade, é Cobra Kai. Ela sabe de onde ela vem, ela sabe pra onde vai, e é isso. E é lindo a trilogia de Cobra Kai. Trilogia não, que tem um filme com a Hilary Swank, que é o Karate Kid 4, que eu nunca vou entender muito bem onde esse filme tá na cosmologia de Karate Kid, perdão. Mas são três bons filmes, tem vilões icônicos, sabe? Fumando charuto e treinando karatê. E esse tipo de coisa não se encontra mais hoje em dia. Exceto em Cobra Kai, porque eles trazem de volta a essência. É isso, é um excelente filme de esporte. Excelente.
É nada melhor que clássico pra honrar a entrada do karatê.
Exato.
Também adoro o Karate Kid, acho bravo. E adorei a história do Gabriel, que ele viu o filme fez ele lutar Karate, e depois ele voltou pra corrigir o filme, tendo lutado Karate. Achei muito bom.
O Gabriel vai ser contratado como novo coreógrafo da próxima temporada de Cobra Kai.
Confirmado. Me chame, por favor.
Bem, gente, acho que a gente tá chegando no final. Todo mundo falou aqui de um ou mais filmes de esporte que são simplesmente sensacionais. Assim, todo filme que foi citado aqui, ele traz muito a energia do esporte, aquela parada de superação, nem sempre como o Tony, mas aquela questão do esporte, do atleta que respira, que vive toda aquela experiência, todo aquele processo de treinamento, aquele processo de competição que é exaustivo, que leva as pessoas ao limite. Todos os filmes, eles passam muito bem isso, de formas fofas ou de formas surtadas, mas eles imprimem, de certa forma, o que é a essência do esporte, isso que tá valendo, casa com o espírito de Olimpíada, com o clima de Olimpíada, muito bem. Recomendo para quem não assistiu, assistir a todos os filmes que foram citados aqui, porque eles são, se não são bons, eles são, no mínimo, entretenimento de qualidade, sabe? Eles vão te manter ali cativados, tanto quanto o esporte em si, sabe? Eu sou um cara que mudou essa visão o tempo pra cá, mas eu gostava muito mais de filme de esporte do que do esporte em si, que o tempo mudou, mas ainda amo filme de esporte, acho que eles sintetizam ao máximo. E é isso, gente. Filme de esporte é sensacional, continuem sempre assistindo, que vão continuar fazendo, isso que é bom. É, acho que a gente está ficando por aqui. E é isso, meu povo lindo. É, mais um programa sem roteiro para vocês, porque aqui é conversa como se fosse um boteco. E é isso. Continue acompanhando a galera da Web Rádio Audioativo, né? É, audioativo.eco no Instagram, audioativo.com nosso site, ouçam todos os programas da galera do esporte, do núcleo esportivo, já aproveitando a deixa. Da galera do entretenimento, que faz um conteúdo super bacana, a galera do Giro Semanal, que tem toda semana aí pra vocês saberem o que é mais quente, assim, na semana, o que vai vir, o que veio, pra vocês ficarem super inteirados. E é isso, gente. A gente tá sempre aqui, a gente vai voltar, e é isso. Mais um Cine Boteco, até a próxima e um beijo!